Comissão aprova projeto que prevê multa à empresa que pagar salários menores a mulheres que exercerem mesma função que homens.
Senadores criticam declaração de dirigente da FIFA, mas Álvaro Dias reconhece desorganização nas obras para a Copa de 2014.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que cria uma penalidade para o empregador que pagar salários menores para as mulheres.
A prática é proibida pela Constituição Federal, como informa o repórter Bruno Lourenço.
O empregador deverá pagar uma multa em favor da empregada no valor de 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. Valdemir Mocca, senador do PMDB de Mato Grosso do Sul, relator do projeto de lei, defendeu a adoção de medidas para desestimular a discriminação contra a mulher em pleno século XXI.
Esse projeto do deputado federal Marçal Filho do meu estado, ele pretende estabelecer, na verdade, evitar que haja discriminação na questão da remuneração das mulheres. É comum isso hoje, né? Mulheres que exercem a mesma função, o mesmo trabalho que homens e são remuneradas a menor.
Para virar lei, esse projeto deve ser aprovado também pela Comissão de Direitos Humanos e sancionado pela Presidente da República. A votação na CDH está prevista para amanhã.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, saudou o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, lembrando a luta das brasileiras por mais liberdade e igualdade em relação aos homens.
Apesar dos avanços dos últimos anos, ele reconheceu que as mulheres ainda enfrentam muito preconceito. Como exemplo disso, Paim disse que a taxa de ocupação dos homens é de 76%. Entre as mulheres, essa taxa é de apenas 52%.
Paulo Paim também citou dados que comprovam a diferença salarial. Enquanto eles ganham R$ 1.154, elas recebem, em média, apenas R$ 759.
Esses são apenas alguns dados que deixam claro a importância da luta permanente em relação ao preconceito que ainda existe em relação às mulheres na conquista de políticas de igualdade, igualdade de direitos, mas também de oportunidades. As mulheres ainda enfrentam muita, muita desigualdade.
A crítica do secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, ao atraso nas obras da Copa do Mundo de 2014, causou insatisfação entre os senadores.
O presidente do Senado avalia as cobranças da entidade como intromissão indevida no Brasil. A reportagem é de Érica Christian.
Ao criticar o atraso nas obras de mobilidade urbana, que incluem a construção de metrôs nas cidades que vão sediar o Mundial, e de reformas dos aeroportos e dos estádios, o holandês declarou que o Brasil precisa de um chute no traseiro para cumprir com os prazos. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, elogiou a postura do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, de não aceitar mais negociar com Jerome Valk.
Acho que o ministro Aldo Rebelo não falou somente em seu nome, nem do Ministério, nem do governo brasileiro. Falou em nome de todo o povo brasileiro e do nosso sentimento dessa intromissão indevida da maneira grosseira como foi feita.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente e de Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, afirmou que as declarações do dirigente da FIFA são inaceitáveis e culpou a burocracia pela demora das obras.
É uma declaração irresponsável e infeliz que deve ser rechaçada com toda a veemência. No Brasil, a exigência dos procedimentos licitatórios, os recursos que muitas vezes as empresas entram na justiça. E efetivamente, nós temos uma preocupação com o andamento das obras. Mas isso vem sendo resolvido. Nada justifica uma declaração ofensiva ao povo brasileiro.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, também rebateu o tom das declarações do representante da FIFA, mas reconheceu que o Brasil enfrenta dificuldades.
Tirando a expressão chula, ele tem razão. O Brasil está agindo com uma incompetência incrível. Desorganização, superfaturamento de obras, atraso, falta de liderança, submissão às imposições da própria FIFA. E isso preocupa. Obviamente, a FIFA tem responsabilidade na organização do evento.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, cobrou do governo mais investimentos em energia renovável, especialmente a eólica.
Ele lembrou que o uso dessa fonte de energia cresceu muito no ano passado e uma de suas vantagens é que ela não é poluente. Por isso, pode substituir a energia térmica gerada a partir da queima de carvão ou gás natural.
No entanto, Benedito de Lira ressaltou que a energia dos ventos deve ser usada de forma suplementar à energia hidrelétrica, que hoje corresponde a 71% da produção nacional.
O senador acredita que com a implementação do Plano Decenal de Expansão de Energia, a produção de energia eólica corresponda a 6,7% da matriz energética nacional. Hoje ela representa menos de 1%.
Para que a gente possa realmente ter energia mais barata, com especialidade na região rural do meu país, para que os perímetros de irrigação possam realmente funcionar 24 horas por dia, produzindo alimento, produzindo riqueza, produzindo emprego e dignidade e bem-estar para a população brasileira, principalmente das regiões mais atrasadas do país.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, cobrou do governo mais estímulo ao aumento da competitividade dos produtos nacionais.
Para isso, o país precisa incentivar o avanço tecnológico e as pesquisas que visam melhorar e impulsionar a indústria nacional.
Ana Amélia explicou que o Ministério da Ciência e Tecnologia é essencial nesse avanço. Apesar disso, o governo cortou 22% do orçamento da área neste ano. Será R$1,5 bilhão a menos para o incentivo a projetos de alta tecnologia.
Com a concorrência internacional tão acirrada, com a entrada selvagem de produtos importados, somente com investimentos sérios e constantes poderemos garantir a competitividade no cenário mundial. Precisamos virar o Brasil do hoje com tecnologia de ponta, independente, mais acessível e, ao mesmo tempo, garantindo crescimento e competitividade.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, reclamou que faltam defensores públicos para defender a população carente em ações na justiça contra a União.
Ele contou que, para defender o governo federal, a Advocacia Geral da União conta com 8 mil advogados. Mas para atender 130 milhões de brasileiros que não podem pagar um advogado, existem apenas 480 defensores federais em todo o país.
E aqui que vai o apelo à presidente Dilma. Como é que se fala tanto em atender os pobres, se no que tange uma coisa fundamental, que é a justiça, nós não damos aos mais necessitados, aqueles que não têm condição de pagar o advogado, a condição de ter? E como é que tem? Só fazer com que realmente sejam preenchidos os cargos. Existe concurso pendente de nomeação.
O senador Blário Maggi, do PR do Mato Grosso, pediu à Câmara dos Deputados que vote logo o novo Código Florestal, que foi aprovado no ano passado pelo Senado.
Ele explicou que o novo código é essencial para regularizar a situação de milhares de produtores rurais, como os matogrossenses.
O senador contou que a Justiça já reconheceu que os produtores do Estado podem manter a reserva legal de apenas 50%, caso já tenha usado metade da terra para o plantio antes das mudanças nos percentuais da reserva legal.
Só que, segundo Blairo Maggi, o Ibama se recusa a reconhecer esse direito e exige o cumprimento de uma regra de 2001, que aumentou a reserva legal das terras da Amazônia para 80%.
Enfatizo aqui a importância da Câmara dos Deputados em votar o mais rápido possível o novo Código Florestal já aprovado aqui no Senado Federal, pois assim terminaremos com essa disputa ridícula que o Ibama promove no Brasil e principalmente no estado do Mato Grosso.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.